Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 673. Deus ama a simplicidade. Ainda estamos aqui refletindo sobre diferentes aspectos do sacrifício, e aí Kardec agora vai abordar um ângulo completamente diferente do que foi estudado anteriormente. Tá certo? A pergunta de Kardec é cautelosa, no sentido de ela retoma tudo o que já foi discutido para, a partir daí, lançar uma nova questão. Isso aqui tem uma dupla finalidade. Uma, rememorar ao estudante do Espiritismo, que já foi discutido, como quem diz, olha, vamos revisar rapidamente e vamos avançar num novo ponto. Facilita o trabalho do espírito conseguir responder de forma específica através do médium. Então, evita mal-entendido. Vamos à pergunta, que nesse caso é basicamente do mesmo tamanho da resposta. Vamos lá. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus que oferendas? A das questões anteriores, em particular da 672, né, as oferendas. Quer dizer, Kardec está perguntando: não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário? Então, primeiro ponto, quer dizer, ao invés de você pegar e entregar e deixar no altar uma cesta de fruta que vai estragar, não teria um jeito melhor, assim, de se eu pego isso. Posso emocionalmente oferecer a Deus, mas eu dou para quem está necessitado. Seria isso melhor? Pergunta Kardec aos espíritos, tá certo? Pergunta Kardec aos espíritos e continua. E nesse caso, o sacrifício dos animais. Então, assim, falou dos frutos da natureza, dos vegetais, vai falar agora dos animais. E nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não seria meritório? Quer dizer, eu estou sacrificando o animal, mas uma vez que eu matei o animal ali no altar, aquela carne vai para os pobres. Com um fim útil, não seria meritório, já que era abusivo, quer dizer, o sacrifício era abusivo quando para nada servia, quer dizer, a carne ficava ali e estragava, ou depois a carne era recolhida do altar e ia para o benefício daqueles que nada precisavam, quer dizer. Aí você pega a carne e faz um banquete para os ricos, para aqueles que ofereceram. Então, essa é a pergunta de Kardec. Quer dizer, se eu pego as frutas, em vez de deixar no altar e dou para os pobres, se eu pego um animal morto, em vez de deixar no altar ou dar para quem não precisa e dou para os pobres, não seria isso transformar o sacrifício em algo meritório? Aí pergunta Kardec de uma outra forma, a mesma pergunta. Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Quer dizer, se eu faço isso não seria algo verdadeiramente piedoso? Kardec está perguntando, se eu fizer esse tipo de sacrifício, tá bom? Tá ok? Tudo bem? Eu posso levar o animal ao altar, sacrificá-lo, mas que depois essa carne vá ser destinada a quem realmente precisa, eu posso ofertar os frutos da terra no altar e depois esses frutos serem o alimento de quem realmente precisa? Pode ser assim? É o que Kardec está perguntando. Resposta. Resposta. Primeiro, uma resposta bem geral. Por quê? Porque os espíritos eles estão preocupados não apenas em responder essa questão específica, mas em nos ensinar, nos qualificar para que nós saibamos responder todo um outro conjunto de questões. Então, muitas vezes ele começa com o princípio, como quem diz: olha, eu vou responder, mas se você entender o princípio, vai ser muito mais importante, porque ao longo da sua vida você vai ver, vai vivenciar milhares de situações específicas. Então, qual é o princípio? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Então, princípio número um. Não fica me perguntando todos os detalhes, mas aqueles que estão fazendo o bem, independente das particularidades, esses terão sempre, sempre as bênçãos de Deus. Continua. Aliviar os pobres E aqui é muito importante a gente entender. Os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Olha que interessante. Ele já estender a resposta. Estão ainda no princípio geral. Estão ainda no princípio geral. Qual é o princípio geral? Aliviar pobres. Ah, então a questão só é social? Não. O espiritismo, o cristianismo não é o marxismo, não é vulgar como o marxismo, gente. Ah, vamos aqui fingir uma piedade ou até ter uma ajuda aos pobres, mas isso é muito pouco do ponto de vista da proposta do Cristo, que é a proposta de Kardec, óbvio, e que é a proposta de todos os espíritos superiores, óbvio. Então, aliviar os pobres e os aflitos. E aqui os espíritos dão um banho, superando todas as compreensões mesquinhas do bem. Por quê? Porque pode ser que o sujeito mais rico da sua cidade seja o mais aflito, a ponto até de pensar em se matar. Pode ser que o sujeito mais rico do país sofra de uma profunda depressão, a ponto de tudo perder o sentido para ele. Pode ser que o sujeito mais bem-sucedido na sua área de atuação, seja qual for, o mundo dos cartórios, dos videogames, da política, da economia, da indústria de parafuso, sei lá o quê, né? Da criação de gado, seja o que for, ele seja muito rico, mas ainda assim ele seja muito aflito. Então isso aqui traz essa pequena frase. Uma compreensão universal. É isso que a gente precisa entender. A falsa piedade farisaica, comunista, niilista, a falsa piedade, ela sempre é exclusivista. É o meu grupo que é coitado. É o meu grupo que precisa. É os grupinhos que eu escolher que precisam do amparo. O resto é do mal. Não. A visão do Cristo, a visão de Kardec é os pobres e os aflitos. Se possível, temos que aliviar os que são aflitos porque resolveram acreditar no comunismo. Se possível, é importante fazer o bem àqueles que estão iludidos aí no ateísmo militante. Então, a nossa maneira de honrar a Deus, a melhor maneira de honrar a Deus, a melhor cerimônia ritualística de adoração à divindade que nós podemos fazer é aliviar os pobres e os aflitos. Porque muitas vezes, quem está fazendo mal é o mais aflito. Outras vezes, dentre os mais aflitos, nós estamos aqueles que estão solucionando de forma verdadeira o problema da pobreza. Não de forma mentirosa, para roubar, mas de forma abnegada. Então, às vezes, o sujeito é um grande líder, mas ele está carregando um fardo imenso de aflição. Então, vou ler agora a primeira linha para a gente passar para a segunda e depois para a terceira. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Então, esse é o princípio geral. Aprendamos isso para que a gente deixe um dia de ser criança espiritual. Senão, agora eu já entendi. Então, independente da situação particular, eu vou poder saber pensar, entender e agir com sabedoria. Segunda linha. Não digo com isso, como quem diz, atenção aos fanáticos, aos radicais. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias. Olha aí. Olha que bonito. A gente vê algumas pessoas espíritas, ou que se dizem espíritas, ou que estão buscando compreender o espiritismo, com um radicalismo digno dos comunistas. Não, negócio de cerimônia é besteira. Não, isso aqui não agrada a Deus. Não, isso aqui é negativo. Ah, cerimônia católica, cerimônia evangélica, cerimônia tal, joga tudo no lixo. Quer dizer, eles estão contaminados pelo espírito revolucionário. A visão espírita não é essa. A visão dos espíritos superiores não é essa. Se os espíritos dizem aqui que a melhor maneira de honrar a Deus, já explicamos, eles complementam. Não digo com isso que Deus desaprove as cerimônias que realizais para orar a Ele. Quer dizer, o que eles estão dizendo é: essa é a melhor maneira, mas não entendam como os revolucionários, como os radicais, que Deus desaprova as cerimônias. Não. Deus, segundo o Espiritismo, não desaprova as cerimônias feitas para orar para Ele. Deus não desaprova isso. Aí, mais um ponto, porém, há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus não desaprova. Agora, cuidado, não precisa fazer nada pomposo. Porque o excesso, é excesso, não é o gasto. O excesso de gasto em cerimônias é o que vai fazer falta para aliviar os pobres e para aliviar os aflitos, porque às vezes você precisa de dinheiro para chegar até alguém que precisa, né? Às vezes você precisa ter uma estrutura, sei lá, uma internet, um computador, para estar ali à disposição para atender algumas pessoas que não precisam de dinheiro. Então, agora eles vão dar o ponto do equilíbrio, né? O ponto do equilíbrio, porque nem de um lado os revolucionários fanáticos que querem destruir todas as cerimônias, como foi o caso da Revolução Francesa, levadas pelas ideias do Rousseau e do Iluminismo. Quebra a igreja, destrói patrimônio cultural, mata religioso. Não. Mas também eles não apoiam o excesso, as pompas. Para que isso? Agora, na terceira linha, os espíritos encerram tudo isso numa frase. Deus, olha o outro princípio central. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. Olha que bonito isso daqui. Será que a gente entende isso? Será que a gente percebe o poder da simplicidade? Deus ama a simplicidade em todas as coisas. Isso serve para tudo, gente. Vamos pegar uma área acadêmica. Moda acadêmica. Falar difícil e complexo é uma ciência que se distancia de Deus. Como disse aí um famoso teórico francês, o Foucault, quando ele escreve para a universidade francesa e para o meio acadêmico, ele coloca sempre no mínimo 10% de palavras tolas, absurdas e confusas. Porque só assim ele vai ser considerado inteligente. Olha o nível que chegamos. A entrevista dele está publicada oficialmente, está escrito em artigo científico. Tá certo? Olha o nível de perturbação que nós chegamos. Quer dizer, o sujeito escreve uma coisa que já é um tema difícil, ele diz: não, agora eu tenho que botar as loucuras, as confusões mentais, porque se não tiver uma dose de confusão mental, eu não vou ser considerado inteligente. Olha o quanto nós estamos distante de Deus. Isso se aplica na estrutura da nossa casa. É possível e devemos cultivar a beleza que está sempre vinculada à simplicidade, pelo menos a beleza mais elevada. Simplicidade não é pintar tudo de branco, usar branco e não. Simplicidade é ausência de excesso. É isso. Então, Deus ama a simplicidade em todas as coisas. Se nós hoje decidirmos simplificar nossa vida como uma forma de nos aproximarmos de Deus, eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar absurdamente a nossa qualidade de vida material e espiritual. E aqui eles concluem: o homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão estreita. Aí aqui vem a lição de encerramento. Considerai se Deus deve se prender mais à forma quanto ao fundo. Quer dizer, se o homem que se prende mais às coisas exteriores, ele é de visão estreita, o que é que você espera de Deus? Que ele seja uma visão mais estreita do que os homens de visão estreita? Ou você considera que Deus é mais amplo, mais profundo do que qualquer ser humano? Então, assim, mais do que um homem sábio que vê a essência, Deus vê mais profundamente o valor da intenção, da essência do coração do que qualquer outra coisa. Questão fantástica, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo esteja nesse instante envolvendo todo o teu ser, elevando o teu coração, porque ele é o símbolo da beleza e da simplicidade sublime que esse mundo pôde conhecer. Narram todos aqueles que com eles estiveram. Uma beleza sublime em uma simplicidade indescritível. Por que não cultivarmos isso? Não eram simples os seus verdadeiros seguidores, os verdadeiros essênios, o grande Paulo? Simplicidade verdadeira em tudo. Poucos homens foram mais simples do que Allan Kardec, filhos. Mas despojado de fantasias, de excessos, poucos foram tão austeros quanto esse verdadeiro mestre. Por isso, filhos, muitas vezes destruí as vossas vidas, porque vocês, num ato de revolta profunda, querem fugir da simplicidade. Querem imitar esses modelos psiquiatricamente loucos, verdadeiramente doentios, de excessos, de ostentações, excessos de palavras, excessos de alimentação, excessos de bebida, excessos de desejos. Aquele que quer comungar com Deus aprende, acima de tudo, a simplificar os desejos. Educa-se para aprender a satisfazer-se com as coisas mais simples e mais profundas, como ensina Léon Denis a todos vocês. Quando ele fala do prazer extraordinário que tinha ao observar o desabrochar das pequeninas flores que ele tanto amava. Em seu quintal, que coisas mais simples e mais bela. Tirar um momento do seu lazer para observar com profundidade e carinho flores simples e belas que desabrocham. Quantos de vocês hoje têm esse poder, esta capacidade de ter uma hora feliz observando flores belas e simples? Quantos de vocês são capazes de emocionar-se observando como Eurípides ensinava a seus alunos as estrelas? Coisas simples, coisas profundas. É muito importante, filho, para todos que querem preservar a sanidade em um mundo em que a loucura se torna o padrão impositivo. Saber a cada dia dá o valor às aparentemente pequenas coisas. Saber dá o valor àquilo que é simples, mas é essencial. Quantos de vocês, filhos, são capazes de valorizar o prazer e a alegria de respirar bem? Será que apenas quando te faltar o ar, por motivo ou outro, você vai ser capaz de pelo menos uma vez por dia respirar com muita calma e agradecer a Deus esta forma extraordinária de se alimentar? Quando será, filho, que você vai poder se sentar à mesa e agradecer a Deus por uma colher de feijão, de arroz, por um pequeno pedaço de carne, por uma fatia de pão, e observar a beleza e dar-se conta do sabor extraordinário das coisas simples? Quando será, filho, que você vai ser capaz de se reunir com as pessoas que você ama, uma, duas, três, e olhar para elas e agradecer a Deus por aquele momento de imensa satisfação de ter ao seu lado quem você ama? Filhos, são essas alegrias simples que sustentam o espírito em um mundo de amargura. Enlouquecem todos aqueles que andam apressadamente em busca de sensações mil, de sensações imensas, porque nunca terão capacidade de se sentir felizes. Porque Deus dá acesso às felicidades mais profundas por meio da simplicidade. Esta é apenas uma das interpretações dessa frase extraordinária. Deus ama a simplicidade. Por isso, filhos, podemos dizer: Deus estrutura as alegrias mais profundas por meio da simplicidade. Fique em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.